Olá, amigos. Aqui no Notícias Agrícolas, o boi gordo a gente olha nacionalmente e regionalmente. Como sempre, aqueles que nos acompanham já estão acostumados. Portanto, agora vamos saber um pouco das condições de Paranavaí, no noroeste do Paraná, uma região importante da pecuária regional e que também tem algumas influências e sofre influências aqui também de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Vamos então falar com Pedro Balestieri. Produtor lá de Paranavaí, o Pedro, confinador, tem animais no pasto, esperando aí desovar seus primeiros lotes de confinamento, mas está vendo o mercado travado, porém, com preço de balcão acima de São Paulo, né, Pedro? Mais ou menos isso. Seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia. Realmente aqui, o que a gente tem acompanhado pela televisão e pela Scott ali, Paraná tem passado um pouco o valor em relação a São Paulo, sim.
Isso estamos falando, as informações aí dos seus amigos aí, de você mesmo, Pedro, estamos falando preço balcão, primeira oferta, na faixa de quanto mais ou menos hoje, nesta quinta-feira aí?
Eles falam preço balcão em 148 à vista aqui, Paraná, 150 a prazo, mas eu já ouvi negócios de amigos aí fechando a 150 à vista, né?
Exato. Pedro, isso daí é fundamentalmente por conta da restrição de oferta mesmo, né, Pedro?
Aqui praticamente hoje o boi gordo existe quem está tratando e tratando pesado, né? Porque devido à chuva dos últimos dias aqui, nós tínhamos uma palhada e começou a brotação. Inclusive, eu não tenho semi-confinamento, mas acredito que esteja atrapalhando já alguns animais que estejam nesse meio termo de semi-confinamento ali.
E você, Pedro, conta pra gente. Você estava me falando antes de entrar no ar que você tem aí, está com o teu confinamento fechado e está esperando as primeiras saídas para quando, mais ou menos, Pedro?
Para ter início ali para o meio de setembro, mais ou menos, né? Para meio de setembro começar, porque eu fiz uma saída de confinamento em julho e repus novamente o confinamento, e agora a primeira saída seria no meio de setembro. E como eu tinha te falado antes ali também, inclusive isso está me atrapalhando na reposição, né? Que eu estou com. Como os pastos estão baixos e prejudicaram, principalmente com essa chuva que veio fora de hora e frio fora de hora também, eu não consigo fazer a reposição dos animais ali, né?
Os teus pastos, você está com muito animal magro no pasto, Pedro?
Eu teria condições em outros anos anteriores, de começar a fazer compra. Quando eu já fazia essa lotação do confinamento, eu saía para compra mês de julho e agosto. Esse ano, infelizmente, eu não consegui sair, porque teve um verão muito bom de chuva, pasto muito bom, teve uma lotação alta, e os animais, eles zeraram e tiveram um peso grande, elevado. Então, eu estou fechando animais com pesos maiores no confinamento. E o que eu era para ter animais de categoria inferiores hoje a pasto, ainda tenho animais de grande porte no pasto, né? Esperando a saída do confinamento para colocar para acabamento do confinamento futuro.
Agora, Pedro, não há arriscado esses animais de grande porte, com peso bom no pasto, retornar aí o peso para trás e aí você perder capital aí, Pedro?
Sim, isso é uma questão, infelizmente, é atípica do que aconteceu nos outros anos, né? Eu tenho o sistema de rodízio intensivo no pasto e, infelizmente, pegou a gente de calça curta essa seca. Não tem o que fazer. Para vender os animais, a característica nossa é vender só animais gordos, né? E, infelizmente, a gente está tendo que se virar a fazer uma ciência bem, uma matemática bem braba ali para tentar lidar para perder o quanto menos peso os animais a pasto.
É
Mas
verdade.
eu sempre trabalhei com ganho de peso mesmo no inverno. Infelizmente, esse ano eu não tenho muito muito o que falar, não. Infelizmente, está perdendo peso.
É verdade, né, Pedro? É uma situação... você acha, Pedro, que se o consumo tivesse acompanhando bem aí, a movimentação do setor, você acha que você teria condição de dar mais suplemento, esvaziar logo esses animais que estão no curral, compensaria o custo da alimentação, Pedro? Porque o consumo também está muito baixo, né, Pedro?
Então, eu não falo nem que o consumo é muito baixo. O problema maior que acontece nesse ano, pegamos um ano com seca e comida cara e falta de chuva. E a falta de chuva, comida cara e boi grande no pasto é uma combinação meio perigosa, não tem como você fazer. Então, o que acontece? E preço de arroba baixo, né? Nós estamos com o valor de arroba aí faz alguns anos no mesmo patamar. E todos os insumos subindo em relação ao boi. Então você acaba ficando fazendo aquela ciência. Se você gasta muito, perde muito, ou você tenta fazer alguma coisa, salvar para não perder tanto, né? Então, hoje, além do problema da comida tá cara, ela tá escassa também. Tá complicado para compra, para fazer esse tratamento dos animais a pasto com comida, né?
Que situação, né, Pedro? E os frigoríficos regionais, Pedro, que vocês têm uma característica, a indústria local é uma indústria de médio e pequeno porte, né? Vocês não têm aquele peso dos grandes grupos, né, dos grandes grupos nacionais que pressionam. Mas como que as indústrias estão se comportando? Estão escalando mais para manter suas necessidades básicas, para atender apenas o estoque de varejo, ou eles estão saindo para comprar mesmo, Pedro?
Eu vejo eles como a gente também, como pecuarista. Eles não podem parar, né? Da mesma forma como nós estamos aqui, eles não têm jeito de parar. Eles têm que continuar porque esse é o ramo deles e se pararem, tem toda uma máquina atrás pesando, fica mais caro, vamos dizer, você parar. Eu tenho visto assim a procura, a mesma situação, o abate, a quantidade de animais abatidos dia, pelo que me informam, tem sido a mesma quantidade, não tem diminuído. Tá? Eles têm, como também são a pequeno porte, eles têm alguns mercados já fidelizados, né? E com característica de animais de qualidade um pouco melhor, eles não estão tendo problema, vamos dizer, acredito eu, de escoamento de animais de produto. Claro que são sempre preferência a animais melhores e melhores acabados, né?
Perfeito. E Pedro, tem visto alguma concorrência de animais aí do Mato Grosso do Sul na região, Pedro?
Então, isso é uma característica que pouco que afeta a nós. Eu acho que eu não entendo bem dessa parte, mas eu acredito que a diferenciação de impostos ali não compensa, não é atrativo trazer os animais para abate aqui dentro do estado, né?
É que como nós estamos vendo, como você falou, um preço de arroba 148 e no sul do Mato Grosso está na faixa de 132, 133. Ontem nós conversamos com o Carapó, né, por exemplo, e a gente viu que também as cotações de Amambai também estão tá mais ou menos nessa mesma linha. Não é tão distante daí, né? Naviraí também está com preço, está com diferencial de base, eu imaginando que talvez aí estivesse facilitando um pouco essa cobertura do ICMS diante dos preços um pouco mais baixos lá. Aí eu falei, bom, vamos dar uma olhada com o Pedro, ver como que ele está vendo isso daí, né?
Informação que eu tive com um amigo até que tem propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, ele falou também R$ 140 à vista no Mato Grosso do Sul também, tá? Ele comentou. Então, eu acho que esse diferencial de ICMS, por enquanto, não está compensando
É
ir lá
verdade.
buscar, não.
Não, se tiver realmente.
ICMS e o frete, né?
Se ele tiver realmente a 140 mais frete, aí realmente não compensa pela troca de ICMS interestadual, né, Pedro?
sempre tem essa pouca gente que acaba trazendo o animal gordo para cá. Uhum. Inclusive, acho que até hoje o bezerro no Paraná, ele tem sempre o Mato Grosso do Sul foi mais barato, ele hoje no Paraná acho que se encontra mais em conta.
Perfeito. Pedro,
em relação ao Mato Grosso do Sul.
Você, por exemplo, falou que o seu negócio é acabar engordar animais aí e trabalhar só nesse mercado de boi gordo. Mas tem uma característica no Paraná muito forte de novilhas, né, Pedro? Como que está esse mercado aí de novilhas? É esse mercado mais nobre aí que você viu que os frigoríficos estão comprando atualmente, Pedro?
Bom, existem, como eu já falei uma vez para você aqui, eu não trabalho com novilha, já trabalhei anteriormente, com acabamento, mas existe uma procura hoje dos açougueiros aqui em animais de carcaça menor, né? Uhum. Onde está em uns tamanhos menores de picanha, como a dona de casa gosta, tamanhos de cortes menores, então, e geralmente também pela qualidade. Nós aqui em 2002, 2003, montamos uma cooperativa aqui, onde nós tínhamos dificuldade de comprar na nossa cidade aqui animal de boa qualidade nos açougues. Eram poucos os açougues que ali tinham. E a gente começou a trabalhar com essa cooperativa de carnes e isso praticamente virou assim uma... pegou no povo de procurar carne de novilha, né?
Aham.
Então, até se você trazer um boi inteiro hoje, 20, 21 arroba, na nossa região, ela é mais difícil de colocar no varejo local aqui.
Uhum.
Geralmente, boi, ele vai para São Paulo, Curitiba e outros lugares. Uhum. Aqui, a nossa região, o consumo é praticamente novilha. Paranavaí, Maringá, Londrina, uhum. eles preferem esse animal, essa feira.
É uma característica, é uma característica bem paranaense mesmo, bem nessa região, né, Pedro?
Inclusive até tem determinadas épocas que a novilha às vezes ultrapassa o valor do boi.
Inclusive, né, Pedro, você come uma novilha, mas não é a tua, né, Pedro? Você come a dos outros, né, Pedro?
A dos outros.
É isso aí. Pedro Balestieri, foi um prazer, então, tê-lo aqui conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, viu? Foi muito bom termos essa visão regional aí do noroeste do Paraná e que para nós aqui todas as praças do boi são importantes aqui, tá bom, Pedro?
Então, tá, João. Muito obrigado. Estamos à disposição aí.
Obrigado você. Até uma próxima, Pedro. A falta de animais no noroeste do Paraná está levando arroba R$ 148, acima da referência de São Paulo e ainda acima mesmo dos negócios reportados aqui no mercado paulista. Significa que há uma restrição muito forte de animais lá. Um confinamento que já soltou um primeiro lote, mas um segundo lote vai só para meio de setembro em diante. E, como disse o Pedro, ele, por exemplo, tendo que manter animais no pasto, um pasto baixo, com alguma rebrota agora por causa da chuva, e com o risco de perder... com risco de perder peso esses animais, porque ele ainda não tem como tirar os animais que foram para o confinamento e também teria dificuldade para repor na compra. É uma situação da pecuária nacional e mais especificamente agora do noroeste do Paraná, Paranavaí. Boi gordo, CPEA ontem teve uma alta até que razoável, de 1,54%, com arroba R$ 144,75. Né? E a B3 hoje, o agosto, a R$ 145,70, com alta de 0,28%. Alta de 0,44% o setembro, que fechou em R$ 147,65. O outubro, a R$ 149,80. Com alta de 0,27%, e o novembro a R$ 149,80, com alta de 0,10%. Com esse boletim do Boi Gordo, Notícias Agrícolas fica por aqui, mas logo mais temos novas informações. Fiquem com a gente.